Campos de Toledo, continuaremos por aqui.
Continuaremos por aqui. Ótimo dia a todos.
E amanhã tem Jornal da Manhã também por imagens na internet. Estaremos por aqui. Bom fim de semana a todos e continue conosco.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Olá, salve, salve!
Jovem Pan Morning Show!
Estamos começando aqui pela Pan mais uma edição do nosso
Jovem Pan Morning Show!
A revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento. Tudo isso vai estar no nosso papo de hoje, sexta-feira, 13 de setembro de 2019. Sejam bem-vindos! Na zona norte do Rio, incêndio em hospital particular na Tijuca deixa ao menos 11 mortos. Polêmica cinematográfica. Saiba por que foi adiada a estreia da cinebiografia do guerrilheiro Carlos Marighella, dirigida por Wagner Moura e protagonizada por Seu Jorge. O quinto Beatle. A teoria citada por Olavo de Carvalho, segundo a qual o filósofo Theodor Adorno escreveu clássicos dos Beatles, que seriam semi-analfabetos em música. A gente conversa sobre o assunto com o crítico musical Regis Tadeu e o editor do site Senso em Comum, Flávio Morgenstern. Esses são alguns destaques do Morning, que tá só começando. E até às 11h30 a gente segue por aqui. Vem com a gente, você que tá começando o seu dia, né, em seu home office, chegando na tua empresa, ou ouvindo a Jovem Pan, nesse trânsito maluco das grandes cidades, aí sintonizando a programação da Pan e vindo com a gente aqui no Morning Show. Bom dia, Paulinha.
Bom dia, Edmuso.
Tudo beleza, queridona?
Tudo, sextou, né?
Sextou, vamos nessa.
Oba!
Bora lá.
Olha, hoje a gente vai pros assuntos mais comentados do Brasil. Com esta polêmica que ganhou a semana, senhor Edgar, teve até matéria no The Guardian, no jornal inglês, é bastante importante aí para esclarecer alguns pontos dessa polêmica, não é verdade? Beatles, Olavo de Carvalho...
Eu quero saber se você é mais Lennon Adorno ou mais Paul Adorno.
Caramba,
qual que é o teu favorito?
Ela é Ringo Adorno. Pronto, aquele.
Boa. Resolveu, Fefito.
Tudo
mais,
bem.
O mais bem-humorado.
Vai. E você também pode escolher o seu Beatle preferido em hashtag Olavo Beatles Adorno.
Fechou.
Vai lá, coloca seu GIF, coloca seu meme, posta uma música dos Beatles que você acha que foi escrita, sei lá, de repente por uma outra pessoa, por uma sexta pessoa. Vai saber, né, Edgar? A gente quer a participação de vocês no Twitter. Então, hashtag Olavo Beatles Adorno, da Copy Paste, que eu já postei aqui.
Eu sou a Yoko Adorno.
Você pode interagir também pelo nosso WhatsApp. Você não falou nada, né, Vini? Passou essa, né?
Não,
tá bom.
Passar.
Vamos lá, você pode interagir aqui pelo WhatsApp. Tá liberado pra comentar qualquer uma das pautas do Morning Show que tá começando. 11 931 7009. Mande mensagens em vídeo. Grava com o celular na horizontal pra ficar bacana, tá certo? Estamos aguardando aí a tua participação sobre qualquer assunto. Tá liberado hoje pra você falar sobre o que você bem entender. No mais, pra nos assistir em imagens, baixe o aplicativo da Jovem Pan. Também acesse o nosso portal jp.com.br. Tem a transmissão também por nosso canal no YouTube e estamos nas mídias sociais, lá no Instagram, no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha, que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Vamos abrir o noticiário indo direto à Zona Norte do Rio de Janeiro, onde um incêndio num hospital deixou 11 mortos. Bom dia, Rodrigo Viga. Tudo bem, meu camarada? Quer dizer, tudo bem na medida do possível, né? Que coisa, mais uma tragédia aí no Rio. A gente estava acompanhando aí, ontem à noite era a expectativa era de um morto. Tinham localizado uma pessoa morta. Agora, o número, quando acordei e vi o noticiário, pulou para 11, Viga.
Acordou tarde, hein, Ed Jason?
Pois é.
Tudo bem, Jason? Como é que você tá?
Tudo certo, e você?
Tá porque, Jason? Na sexta-feira 13, né, amigo?
Pois é, ainda bem que não é agosto, né? Já estamos em setembro.
Se ele é Jason, você pode ser Freddy Krueger, cuidado.
Não tem problema, não tem problema. Importante é ser personagens que agradam o público, né? Isso é meu cara de gato. Pois bem, a gente tá na porta aqui do Hospital Badim, estamos tentando dar uma amenizada, porque o sofrimento é muito grande, né? O cheiro de fumaça, diga-se de passagem, é muito grande, cheiro de rescaldo de incêndio, né? O Corpo de Bombeiros continua trabalhando por aqui, a perícia técnica também. Eles informaram que o hospital, a ala antiga do hospital já foi toda evacuada, porque é preciso explicar, o ouvinte e internauta desse Morning Show, meu cara de gás, que o hospital Badim, ele era apenas esse prédiozinho que está aqui atrás, certo? E aí ele passou por obras, por modernizações, e se transformou numa espécie de complexo. Eu vou até dar uma girada aqui, ó. Ali atrás tem aquele paredão colorido e tem um prédio moderno, modernizado, com novas instalações. E aqui no meio, vou mostrar também para o nosso internauta, tem um prédio entre o hospital antigo e o hospital novo, que é a mesma rede, tem um prédio. E do lado desse prédio tem uma espécie de garagem que virou um depósito, cheio de material inflamável. Felizmente, essa área não foi atingida. Ô meu cara Edgar, os números apontam que morreram 10 ou 11 pessoas nesta tragédia. O Corpo de Bombeiros diz que removeu 10 corpos, mas a informação de quem passou a madrugada por aqui é que foram visualizados aqueles sacos, né, com 11 corpos. Esse é o número que ainda vai ser atualizado ao longo do dia, até porque a identificação das vítimas não foi divulgada, não foi revelada. O que se sabe até agora, Edgar e ouvintes deste Morning Show, desde ontem a gente falava sobre um incêndio em um gerador no subsolo da ala antiga do Hospital Badim, aqui no Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Porém, o delegado da Polícia Civil, que está à frente da perícia técnica aqui, o Roberto Ramos, disse que eles estão investigando a possibilidade de um incêndio ter começado em um outro ponto e atingido posteriormente esse gerador de energia aqui no Hospital Badim. E as pessoas que estavam lá dentro, elas disseram que primeiro teve um pique de luz, depois ouviram uma explosão e logo em seguida uma densa coluna de fumaça. E foi a fumaça que matou esses pacientes, que estavam internados no CTI, na UTI e na unidade semi-intensiva. Eram pessoas que estavam por aqui, por ironia do destino, buscando tratamento ou cura para suas mazelas, para suas doenças, e acabaram morrendo, a maioria delas inalando fumaça tóxica. Viu, meu caro Edgar?
Infelizmente, mais uma tragédia, né, Viga? Obrigado pelas informações. Qualquer novidade, é só chamar que a gente está aqui até as 11.
Edgar,
fala.
Edgar, posso botar uma lenha na fogueira?
Vamos
botar
lá
uma pimenta na discussão? Porque quem teve bem cedo aqui no Rio de Janeiro, depois de 12 horas do incêndio, foi o prefeito Marcelo Crivella. E ele saiu falando pérolas, vamos dizer assim, né? Uma delas dizendo que o hospital novo, modernizado, que estava com os alvarás em dia, com a documentação em dia, instalações de primeira linha, mas ele levantou suspeitas para a possibilidade de ter sido um incêndio criminoso. E aí o perito técnico, o policial civil, delegado, disse agora há pouco, não, o prefeito deve ter se equivocado, foi uma fala precipitada, porque nem a gente sabe o que aconteceu, ainda mais alguém que veio fazer uma visita 12 horas depois da tragédia, meu cara, ligado?
Tá bom, valeu o registro. Viga, bom trabalho aí, um grande abraço pra você.
Tchau, 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 tchau. Grande abraço.
Que foi
bom trabalho aí, grande abraço pra você.
Que foi isso?
Tchau, 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 tchau. É uma vinheta.
Você viu? Pareceu uma vinheta. Vamos seguir aqui no Morning Show, girando o assunto agora. A estreia da cinebiografia Marighella foi cancelada, o que gerou uma série de reações aí na área cultural. Vini, vamos pros detalhes dessa história.
É isso, meu caro Edgar Piccoli. Bom, é um filme que ele já é polêmico desde a sua concepção pelo personagem que envolve, uhum, né? O protagonista aí, Marighella, um personagem da história brasileira que é visto como heróis por muitos, como vilão por muitos também, né? O Marighella que foi político, que foi guerrilheiro, foi morto pela ditadura. E há quem acredite que o filme possa romantizar demais este personagem, mas há quem acredite que o filme pode contar uma história também de um personagem que teve a sua história um pouco calada durante muitos anos, né, Edgar? E a estreia do Marighella, esse clipe que nós estamos vendo aí agora, do trailer do Marighella, que é dirigido, a primeira direção do Wagner Moura, né? O Marighella, ele é protagonizado pelo Seu Jorge no filme, e a estreia do filme estava prevista para o dia 20 de novembro deste ano, Edgar, por dois motivos. Primeiro que novembro é o mês que se completa aí 50 anos da morte do Marighella, e o dia 20, porque é o dia também da consciência negra. Porém, a produtora O2, responsável aí pelo filme, emitiu uma nota ontem dizendo que a estreia do longa será adiada e provavelmente ela vem acontecer só no ano que vem, em abril de 2020. Por que que ela foi adiada, Edgar? Segundo a produtora O2, porque ela não conseguiu cumprir aí todos os trâmites necessários exigidos pela Ancine. A Ancine já havia negado, em agosto, dois requerimentos aí da produtora O2. Uhum. Um por um ressarcimento de um valor investido ali na produção, que não seria reembolsado, e a Ancine diz que esse valor já estava ali estipulado no orçamento original e não poderia prover, portanto, de uma verba pública, e outro também de um pedido original, ali por uma antecipação de uma verba para comercialização da obra. E a Ancine também diz que não poderia ceder aí essa antecipação, porque a ação foi emitida antes da assinatura do contrato com o Fundo Setorial do Audiovisual e não cumpria aí o prazo de 3 meses de antecedência à estreia que é requisitado. Então, por esses dois motivos aí contratuais, dois motivos que parecem ser motivos técnicos, pelo menos, a Ancine acabou barrando esses requerimentos e a produtora O2 não conseguiu, a tempo dessa estreia, poder fazer aí a realização do filme. Porém, por tudo que o filme envolve, por toda a mensagem política que ele traz, por mensagem já de pessoas também do governo atual, de pessoas que apoiam o governo atual, de não quererem a realização do filme aqui no Brasil, obviamente que ele acabou gerando diversas reações na internet, né, Edgar? O filme, ele é uma adaptação do livro do escritor e jornalista Mário Magalhães, né, que escreveu Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. Pelo Twitter, o Mário Magalhães disse o seguinte: é este o filme que não consegue estrear no Brasil. Ele compartilhou ali o trailer do filme. Sim. E disse que é esta história que não querem que seja conhecida. É este o personagem que pretendem condenar ao esquecimento. O esquecimento é amigo da barbárie. Vários críticos de cinema também comentaram aí sobre este adiamento. O Lucas Salgado, por exemplo, disse que Marighella sempre foi a aposta dele para o filme de abertura do Festival do Rio. Afinal, é um longa de grande repercussão e tinha lançamento previsto para a semana seguinte ao evento. Agora, não só o filme teve a estreia cancelada este ano, como o Festival do Rio também pode não ocorrer. Tempos sombrios, disse o Lucas Salgado. O crítico de cinema também, Pablo Vilaça, comentou: o lançamento de Marighella parece ter sido cancelado no Brasil em função de conflitos com a Ancine. Que país de M, escreveu o Pablo Vilaça. Então essas foram algumas aí das reações, né, Edgar? Obviamente que a Ancine vai se defender nesses dois argumentos técnicos para o adiamento do longa.
É muito curioso, né? Porque a O2 é uma produtora, é a produtora do Fernando Meirelles, por exemplo, que é nosso cineasta, grande, exatamente, sim. Já foi indicada ao Oscar, é uma das principais, se não a principal produtora de cinema do país. É muito curioso que ela perca prazos nesse sentido. Talvez o processo tenha sido mesmo dificultado. A gente tá passando por um momento em que a Ancine tá sofrendo um grande desmonte e um grande ataque. A gente viu, por exemplo, que o Bolsonaro, o governo, pelo menos, exigiu 43% de corte no fundo da Ancine, assim. Portanto, muitos filmes devem não conseguir ser realizados por falta de incentivo do governo. Um dos críticos falou do Festival do Rio e é muito importante salientar isso. O Festival do Rio é um dos principais festivais do país, junto com a Mostra de Cinema de São Paulo. É ele que faz com que curtas-metragens e documentários sejam premiados e indicados ao Oscar. Ele divulgou uma nota, inclusive, dizendo que, por falta de apoio, está fazendo uma última convocação para empresas interessadas em apoiar o festival, sob pena de fato, não acontecer, o que seria uma grandíssima pena. Não é a primeira vez que o filme do Marighella é adiado. A gente teve, inclusive, há uns 2 meses, mais ou menos, o Wagner Moura vindo a público, dizendo que a Paris Filmes ainda não estava segura para estrear o filme. E depois dessa primeira polêmica, marcaram a data para o Dia da Consciência Negra. É muito difícil a gente não pensar que é uma resistência em mostrar essa história na tela do cinema e uma resistência ideológica. Não estou aqui chamando Marighella de santo ou de bandido, mas eu acho que se o filme existe e foi feito, ele tem que ser visto, até mesmo para que ele seja criticado. Coisa que muita gente tem feito sem ter assistido. Só basta lembrar dos ataques que o filme sofreu no IMDb quando passou num festival internacional e teve um monte de brasileiro atacando ele, fazendo crítica sem ter visto ele. Então, assim, o filme existe. A gente tem que lidar com
mas
isso.
Mas você não acha que chama mais atenção ainda? Pode lançar o filme daqui a 3 anos. Se toda vez que tentar lançar, aí não pode lançar. Aí eu fiquei com mais vontade de ver.
Acaba agora gerando ainda mais curiosidade.
Mesmo tipo, o que aconteceu com o livro
porque
ali.
Porque a gente falou desse filme.
O HQ, no Rio de Janeiro.
Muito mais. A gente tá falando dele muito mais do que se fosse tradicionalmente de um filme que, por exemplo, teria um trailer que chamasse atenção e o seu lançamento, porque é difícil o filme ser assunto quando ele nem foi lançado ainda, né? Ainda mais um filme nacional. O que que teria pra falar de Marighella antes? Ah, seu Jorge vai ver Marighella. Ah, é a estreia do Wagner Moura. Beleza. Acabou. Aí ia ter um trailer, ó, saiu o trailer, tal, é polêmico ou não. Tá. E aí ia ter a estreia. Agora a gente tá falando disso, vai fazer 1 ano, é 2 anos, a gente vai ficar falando disso um tempo.
Você vê por onde.
Muito
que,
longo, né?
Por onde se busca um cerceamento agora? Num trâmite burocrático, vai. Porque se é uma questão de grana ali, que a O2 já teria comprometido na produção do filme e o repasse da Ancine não vem por alguma questão técnica ali, de enfim, porque o critério é muito exigente da Ancine.
Ué, mas você tem um critério contas, também, né, de,
então,
sei lá.
A prestação
isso
de...
que é fogo, pode pegar mesmo na burocracia, mas se existe o trâmite, é estranho a produtora então, grande errar, mas pode ter errado.
Então, a prestação de contas é minuciosa, assim, tem tudo andar nos trinques. A O2, como o Fefito trouxe, é uma produtora estruturada, talvez a mais estruturada do país. E lembrando aqui, meus amigos, que tudo isso vem na esteira daquela celeuma causada pela fala do presidente em relação às verbas que a Ancine dedicaria aos filmes de teor que o Bolsonaro não consideraria dentro das prioridades. Lembra daquela polêmica em torno da Bruna Surfistinha, do dinheiro? Pô, mas o dinheiro vem da empresa, vem da iniciativa privada, porque através das leis de fomento as empresas obtêm abatimentos aí nos impostos. Quer dizer, é uma batalha ideológica. Se tudo que a gente está vendo tem como esse pano de fundo, a gente está ali em torno de uma batalha ideológica.
Vamos... Eu acho engraçado, Edgar, assim, primeiro que também tem a questão da Ancine, que está passando por uma grande vistoria.
Exatamente. Mudança do Rio para Brasília.
O ex-diretor acabou de ser denunciado, né? O Christian de Castro Oliveira acabou sendo afastado e denunciado porque houve um lobby ali para que ele chegasse na diretoria. O próprio Sérgio Saleitão, que é secretário de Cultura hoje do Estado de São Paulo, também está no rolo ali. Sim. Então, tem toda essa questão sendo envolvida. Agora, eu acho interessante... pessoas não quererem que histórias sejam contadas.
Exato.
Obscurantismo. Eu gosto de ver história até de personagens que eu não concordo, que eu não gosto. Quero ver visões, quero ver lados da história. Quero assistir Democracia e Vertigem e quero assistir o Não Vai Ter Golpe do MBL. Quero ver o filme lá do
Brasil Paralelo.
Do Brasil Paralelo e quero ver. Entendeu? Quero ver o filme do Marighella. Porque você não tira uma conclusão sobre o personagem só por um filme. Você tira sobre um filme, sobre um livro, sobre a história que você vai conhecendo.
Exato.
E a antipatia do Bolsonaro pela Ancine não é novidade, né? Então é isso. Eu falei que ele cortou 43% do fundo de audiovisual, só pra completar a informação. Essa é a menor dotação nominal do FSA, que é um dos principais mecanismos para se fazer cinema no Brasil desde 2012.
É o fundo setorial, você tá se referindo, né? Adrilles! Adrilles tá com a gente aqui, escritor, jornalista. Caiu, Adrilles. A gente vai colocar na linha de novo. Opa! Peraí. Olha o barulho aí. A gente vai colocar de novo aí o Adrilles na linha.
Pode chamar.
O Adrilles tá ouvindo?
Vem, Adrilles.
Aí, Adriles,
olha... Temos você, Adriles.
Você é, acompanhou a nossa Adriles. Fala aqui em relação...
Vamos repetir, então.
Então vai no freestyle.
Não, é o seguinte, a gente tá falando do Marighella, né? Essa celeuma em torno do Marighella, se isso se caracterizaria como uma... Se você vê isso como uma censura, é um dado técnico ali, mas é improvável ali, o Fefito aventou a possibilidade de uma grande produtora como a O2 não incorrer num detalhe técnico, burocrático desse, relacionado aos trâmites de prestação de contas, enfim, que o que poderia estar aí barrando essa estreia prevista para novembro, que agora não vai acontecer mais. E aí falávamos acerca de toda a polêmica gerada pela fala do Bolsonaro, da Ancine, do tipo de título que ele considera que não é de interesse, né, que seja feito através das leis de fomento. Como é que você viu esse caso? Como é que você está acompanhando esse caso?
Bom, primeiro, é lógico que é censura, uma censura subliminar da parte do Estado, aquilo que a gente falou, em não querer prestar dinheiro para um tipo de obra que vai contra a sua própria ideologia. Agora, isso é fruto de uma guerra cultural. É complicado. Eu acho que vocês se lembram de uma cineasta chamada Leni Riefenstahl, que ela fazia propaganda estatal do nazismo. O que o Wagner Moura fez, eu não vi o filme, é muito temerário, porque ele se diz absolutamente a favor, concretamente a favor, de um dos maiores assassinos, criminosos e terroristas da história do país, que está lá no Manual de Guerrilha do Marighella, que ele diz que ele é contra qualquer tipo de princípio democrático, qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de princípio de voto. Ele é a favor de sequestros, ele é a favor de tortura, ele é a favor de tudo. Tudo aquilo que o Bolsonaro também é a favor daquele que se chama Carlos Brilhante Ustra. Mas eu queria colocar uma questão para vocês. Imagine se alguém, preste atenção, se alguém se coloca a querer fazer um filme, uma biografia desse monstro que também se chama Carlos Alberto Brilhante Ustra, sob um viés ideológico a favor. Imagina a celeuma que não daria. Então isso é tudo fruto, Edgar, de uma guerra cultural que está em curso. Agora, a esquerda, isso é o grantismo clássico, Antônio Gramsci, aquele que falou que a grande revolução cultural se dá pela ocupação dos espaços culturais, que é uma coisa que acontece hoje no Brasil e no mundo o tempo inteiro. Haja visto esse caso do Le Monde, que a gente vai falar daqui a pouco, que coloca na capa o Lula como se fosse um mártir, um santo de uma injustiça incompleta. Isso é fruto de uma guerra cultural. Agora, durante 13 anos, e que foi a época que o filme foi captado, se não me engano, seus recursos, você teve um governo de esquerda que, eventualmente, se coadunava a esse tipo de ocupação de espaços culturais. Hoje, não. Então, é difícil você, pelos trâmites burocráticos do Estado, você querer se lançar, ainda mais sobre a biografia francamente elogiosa de um monstro como foi o Marighella. Então, é uma subversão de valores. Eu poderia falar aqui da culpa que sente o Wagner Moura ou o Padilha por fazerem exatamente algum tipo de concessão a um tipo de direita que eles imaginam que exista, quando eles glorificaram, de certa forma, a força policial. Isso causou uma empatia muito grande, e eu acho que isso causa um certo trauma no Wagner Moura para ele ir para um extremo esquerda tão grande, mas acho que não seja exatamente o caso, mas isso é válido. Mas no caso, é uma censura subliminar? Sim. Mas coloquem exatamente essa questão. Imagine se alguém for fazer uma biografia do Carlos Alberto Brilhante Ustra como se fosse um grande herói, como é o caso, eu não vi o filme, do que o Wagner Moura diz em relação ao Marighella.
O Adriles, mas veja, olha, eu não quero defender nem um lado nem o outro, eu só quero ter o direito de ver o que eu decidir assistir. Inclusive um filme contando a história do Ustra. Eu quero poder decidir, claro, se eu vou assistir essa história, se eu gosto ou não, se eu acho que ela é panfletária, se ela é baseada em ideologismo. Agora, a questão central aqui é a tutela que se quer colocar, que se quer empregar, no que a gente deve ver ou não. Eu acho que esse equilíbrio entre o que é ideologia, eu tô mais afeito a esse lado, eu prefiro esse outro lado, acho que o ideal de mundo para esse lado combina mais com o que eu acredito. Eu quero poder escolher. Quando você vai tutelar, dizendo o que vai ser utilizado através das leis de fomento, é aí que eu acho que é um grande perigo. Porque você está trocando ali, você está acusando uma ideologia se utilizando de outra.
Eu acho que é obscurantismo. E só pra completar, Adrilli, só uma coisinha. Biografia do Brilhante Ustra já foi feita, já foi escrita, inclusive. Está nas livrarias.
Mas não foi financiada pelo cinema.
Não assine biografia. Mas o que eu quero te dizer é que já teve quem contou a história dele e é muito facilmente achável. Então ninguém saiu tutelando a biografia dele. Tá nas livrarias.
Tá, mas o que eu quero dizer é o seguinte. A questão que se coloca é dinheiro público, dinheiro do Estado. É claro que um Estado que é comandado por uma esquerda vai ter uma simpatia maior pela história do Barrichello. E é claro que um governo de direita não vai ter essa mesma simpatia e vai criar todos os empecilhos. Isso é muito triste. É muito triste você viver num país que vive entre extremos opostos. Mas a gente está falando de dinheiro estatal. Por que nos Estados Unidos não tem esse problema? Porque tem uma indústria que se sustenta a si própria e não precisa de grana, de verba do Estado. Entendeu? Você tem um cinema de Hollywood que é gigantesco, que ele se paga sozinho. Você tem um cinema de arte que não é vinculado a uma grande indústria, mas que se paga sozinho. Agora, quando entra dinheiro, quando o artista, isso é que é triste, é dependente de grana do Estado, é lógico que ele vai sofrer retaliação. Isso é muito ingênuo a gente achar que o governo Bolsonaro vai ter simpatia pela história do PT. Você acha que o governo Bolsonaro vai deixar? Não deveria ser isso. Não estou dizendo que não estou fazendo apologia nem elogios, note bem. Você acha que eles iam gostar de patrocinar o Democracia em Vertigem, que é outro documentário extremamente subjetivo, para usar um eufemismo, para não dizer que é mentiroso? Você acha que eles iam financiar esse negócio? Eles iam criar todos os empecilhos para impedir. Assim como o PT, lógico, eu duvido que eles iam deixar, ou de alguma forma fomentar, um filme sobre o Brilhante Ustra. Essa que é a questão. Dinheiro.
Vamos lá. Fechou, vamos girar o assunto aqui no Morning Show, terminando esse... Pra gente ficar nesse bloco aqui, ainda falando meio da política ou do que resvala no assunto político, vamos tratar aqui rapidamente de um assunto que ficou pendente ontem. A entrevista que o ex-presidente Lula concedeu ao jornal francês Le Monde, nessa quinta-feira. Por ser a primeira exclusiva do petista à imprensa internacional desde a prisão dele, a entrevista está sendo muito comentada. O Lula afirmou, por exemplo, que o governo Bolsonaro é de destruição, lhe faltam visão de futuro e programa e não tem qualificação para o poder. Adriles, continuo contigo. Você leu a entrevista, o que você destaca dela pra gente? Quais foram suas principais impressões a respeito dessa entrevista
do Lula ao Le Monde? Eu queria destacar o destaque que o Le Monde dá ao presidente Lula, que é um criminoso notório, condenado, com quase uma dúzia de processos em cima da cabeça dele, e que o Le Monde o trata como um mártir. E o Lula se coloca como um mártir. Ele se compara a Tiradentes, Antônio Conselheiro, Zumbi dos Palmares. Eu acho isso, a gente está falando sobre grandchismo, exatamente aquilo que o Gramsci queria, a ocupação de todos os espaços para escamotear uma verdade e criar uma narrativa hegemônica mundial que vai contra exatamente a verdade dos fatos para impor uma ideologia. Não tem outra. Isso não é teoria da conspiração, Edgar. Pelo amor de Deus. Porque há fatos cabais que denotam a criminalidade latente, patente do Lula. E, por outro lado, o complexo de vira-lata do brasileiro em achar que, por quê? O Le Monde diz uma coisa, o New York Times diz uma coisa, aquilo é a expressão máxima da verdade que o brasileiro não é capaz de ser. Tá vendo? Um órgão de imprensa do exterior que tem absolutamente prestígio, que nós não temos, a própria imprensa se coloca como inferior ao Le Monde, ao New York Times. Olha só que coisa mais estapafúrdia. Eles estão referendando uma verdade que nós próprios não conseguimos admitir. O que o Le Monde? O Le Monde fez uma pesquisa absoluta e total sobre as condenações do Lula? Acho que não. Ele comprou uma hegemonia. Aí você faz, a gente está falando de cinema, né? Você faz um documentário extremamente mentiroso como Democracia em Vertigem, que chega a escamotear armas e fotos de guerrilheiros do Marighella, você tem uma cena dessa, e é passado isso para 170 países na Netflix como verdade absoluta. Então existe, é isso que eu falo, Edgar, você percebe?
Ô, Adriles.
Essa falta dessa dialética, esse diálogo, quando você tem duas visões de mundo em contraponto, direita, esquerda, progressistas, conservadores, você não cria esse tipo de coisa. Quando você tem um tipo de visão de mundo, você permite exatamente escamotear qualquer tipo de verdade que não se coadune àquela visão de mundo. Então eu acho muito triste isso, eu acho deplorável o destaque do Le Monde deu, e acho deplorável esse deslumbramento da mídia e das pessoas por esse destaque absolutamente sem nenhum tipo de critério.
Mas, Adriles, mas eu reparo esse tipo de argumento, esse que você está se utilizando para fazer o teu comentário, em muitos conservadores e críticos da esquerda agora. Óbvio que a imprensa deve olhar, no, na minha maneira de ver, com críticas aos governos, seja ele qual for, entendeu? Claro. A vigilância...
Imprensa e oposição.
É a premissa básica para a imprensa atuar. Agora, você não está também aí culpando o mensageiro? Porque o Lula, quer você queira ou não, é um personagem da história recente da política brasileira. Parece natural. Estou. Não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas me parece natural que tenha um interesse em ouvi-lo. Entendeu? Independentemente dele ter sido condenado justamente ou não, ele é um personagem em evidência. E o Le Monde vai cobrar. Você está assumindo que está culpando o mensageiro.
Tô culpando o mensageiro, sabe por quê? Porque se o Le Monde colocasse na primeira capa um neonazista, um ex-guarda de Auschwitz, uma coisa assim, falando do seu ponto de vista, é evidente que o Le Monde ia fazer uma contextualização, ia colocar os prós e contras, ia colocar... Não, presta atenção, esse cara aqui fez barbaridades, ele cometeu crimes, ele é odioso. Mas ele, segundo a própria voz, está dizendo isso. Não foi o caso do Le Monde. O Le Monde está comprando uma versão endossada de um homem que se coloca como Marte e colocou ele na primeira capa sem dar o benefício da dúvida. Então, o mensageiro também é um ator político. Então, ele tem que ter responsabilidade em mostrar todos os lados de uma questão. E quando ele coloca sob suspeita, de maneira muito subliminar na matéria, a questão da Lava Jato, das condenações do Lula, dos seus crimes absolutamente patentes e latentes, e coloca a voz do Lula como se fosse um Marte para cima, é lógico que o mensageiro tem culpa. Mais uma vez, Dom Edgar, a imprensa é um ator político e ela deve ser contestada também. Tanto os atores concretos, os agentes públicos, E a imprensa também é um ator público, é um agente público, que fala de interesse público. Então, ela tem que contextualizar as coisas e não fazer propaganda subliminar de um homem, mais uma vez eu digo, é um criminoso que comandou o maior esquema de corrupção da história do mundo.
Esse é o radical de centro.
Nossa. Eu ajudo, mas eu quero exatamente ampliar as discussões, Edgar.
Adrilho, você deu um nó na cabeça de muita gente hoje.
Falando também na imprensa, só isso que eu quero.
Você deu um nó na cabeça de muita gente. Está de parabéns, estamos todos pensando.
A gente mordendo o próprio rabo, né? O ouroboro ali e a gente olhando pro próprio umbigo. Não, autocrítica eu acho, claro. Natural. Legítimas que se façam, mas essa acusação sistemática que me referi quando passei a bola pra você é que eu acho que é perigoso. Mas vamos pra um break aqui, a gente já retoma aqui o Morning Show, agora 10 horas 33 minutos, o horário é de Brasília. Olha, Beatles causa uma sensação que, assim, eu poderia abrir mão dessa conversa que vem pela frente pra ficar ouvindo Tomorrow Never Knows até o fim do programa em versão lupada. Essa é a minha... O Arcon pediu pra eu selecionar uma música favorita dos Beatles. Falei, impossível, não consigo, mas agora eu vou ficar com essa aqui. Que foi a primeira música a ser gravada do álbum Revolver, lançada em 66, mas é a última, né, do lado B, se eu não me engano. O Regis depois pode confirmar comigo. Mas olha só, essa música foi composta pelos Beatles, né, por Lennon e McCartney ou por Theodor Adorno? É uma dúvida que paira. Paulinha, falando sério aí, vai, ó, essa semana a gente teve à frente aí, né, de uma polêmica gerada aí por uma fala, né, do filósofo, astrólogo Olavo de Carvalho a respeito dos Beatles, aventando a possibilidade, segundo uma tese de um holandês lá, né, que os Beatles não tinham composto nada do trabalho deles, e sim o Theodor Adorno. Inclusive, saiu um texto no jornal britânico The Guardian a respeito. Vamos explicar essa história, Paulinha, direitinho, antes da gente começar esse nosso bate-papo aqui?
Vamos, Edgar, porque é uma história muito misteriosa, mesmo porque esse vídeo apareceu na internet sem data, então a gente não sabe quando ele foi gravado, nada disso. E o Olavo de Carvalho, como você falou, citou esse artigo de um jornalista holandês que ele identifica como Robin de Ruyter. E aí ele diz assim, olha, é algo que eu li, que me parece fazer sentido, eu ainda preciso investigar mais sobre isso, mas vamos ver como é que o Olavo explica a tese aí a respeito dos Beatles, Ed.
Ele disse que os Beatles eram semi-analfabetos em música. Eles mal sabiam tocar violão.
Não estou escutando.
Quem compôs as canções deles foi o Theodor Adorno. Agora, você sabe o efeito devastador da música dos Beatles? É tudo celebração do LSD, da droga. E você sabe como terminou John Lennon, como terminaram outros? Vocês têm ideia da porcaria que os Beatles fizeram no mundo, né? Beatles e outros inumeráveis conjuntos.
Então, Ed, aí ele fala do Adorno, que é um sociólogo e filósofo alemão, que foi um dos fundadores da Escola de Frankfurt, que também foi assunto desse vídeo do Olavo, porque ele começa exatamente falando dessa música que nasceu nos anos 60 e que tem tudo de Escola de Frankfurt. Vamos conferir o que é que o Olavo falou.
Se você pega toda esta música drogada que se espalhou pelo mundo desde a década de 60, tudo isso foi Escola de Frankfurt, gente. Woodstock foi Escola de Frankfurt. LSD é Escola de Frankfurt. Né? Rock pauleira é Escola de Frankfurt. Né? Tudo que veio na indústria da música de massas. Eles são a favor da indústria da música, mas não, eles falam horrores dela. E ao mesmo tempo trabalham para ela. O que é isso aí? Dialética negativa. Nós sabemos que isso é um horror e por isso mesmo nós vamos fazer.
Pois é, Edgar. Então, repercutiu no mundo inteiro. O Guardian fez um artigo bastante irônico aí, contando, contextualizando o Olavo de Carvalho, trazendo essa teoria. Eles dizem que o Olavo talvez tenha caído num meme de internet, que já dizia aí que as músicas dos Beatles eram do Adorno, inclusive que foi através do espólio dele que o Michael Jackson teria comprado a música dos Beatles. O Michael Jackson, de fato, comprou, mas foi num leilão em 1985. E o The Guardian tem também nessa matéria uma aspas do próprio Adorno, numa entrevista de 1965, onde ele diz o seguinte... O que pode ser dito contra os Beatles é que simplesmente que o que essas pessoas têm a oferecer é algo estúpido em termos de seu próprio conteúdo. Pode-se ver que os meios de expressão que são empregados e preservados aqui são, na verdade, nada mais do que técnicas tradicionais de forma limitada, senhor Edgar Piccoli.
Vambora, vamos saber se a gente mete o pé nessas trevas ou sai dela encontrando alguma luz aqui, nossos convidados de hoje para discutir sobre esse assunto. Tô à frente aqui do crítico musical Regis Tadeu e do editor do site Senso Incomum, Flávio Morgenstern. Bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Show. Legal ter vocês aqui para este bate-papo acalorado e musical.
Bom dia para todo mundo, bom dia para quem está nos assistindo, vendo, sentindo.
Ô Flávio, vou começar com você, cara. Claro. Quero saber, cara, se é a Escola de Frankfurt, é essa vilã toda mesmo e é responsável, pode ser responsável pelas músicas drogadas dos Beatles.
Vamos lá. O Olavo, ele tem uma visão muito negativa a respeito do rock. Eu tô aqui com uma camiseta do Opeth pra provar que eu, apesar de aluno do Olavo, eu sou do heavy metal mesmo. Aliás, já mandei uma música do Opeth. Já ouvi Opeth na casa do Olavo, tá? Só pra vocês saberem. Já ouvi To Bid You Farewell lá. E o que ele tá explicando é uma questão a respeito do Tavistock Institute, que é uma organização de psicologia social inglesa. Há uma certa questão já investigada já há um bom tempo a respeito da ligação desse Tavistock Institute com, na verdade, não seria exatamente criar uma banda, assim, fazer um experimento social Beatles, mas eles falaram assim, bom, vamos ver agora, eles analisavam sobretudo a relação do homem com seu meio, a respeito do que você fazia em termos culturais, comportamentais, assim por diante. E eles fizeram várias pesquisas, incluindo com os Beatles. Agora, o Olavo, ele tá citando, falando que ainda vai investigar, obviamente ele vai muito dar alguns passos ali que eu não daria de fato, mesmo numa aula fechada, que foi essa aula que ele deu, a respeito de alguma possível ligação, por exemplo, com Adorno, sabe? Que é um nome famoso da Escola de Frankfurt, na verdade, quem era da Escola de Frankfurt ali não era o Adorno, sabe? Que não tava ali, não foi muito ligado ao Tavistock Institute. Mas essa questão, pra mim, ela...
Tipo a Terra plana, então, ainda não é uma questão fechada.
A questão dele com a Terra plana, na verdade, é uma brincadeira que ele faz, que eu acho terrível que ele faça isso, porque ele já falou em aula, mas as pessoas já sabiam que a Terra era redonda antes de existir ciência. Então, quer dizer, quando as pessoas querem falar de ciência, na verdade, você tem que ter alguns pressupostos anteriores, não sei mais o quê. Só que ele vai lá, joga esse negócio o tempo todo. Mas, enfim, voltando aos Beatles, o que eu acho muito significativo é o uso que o marxismo fez em relação aos Beatles. Quer dizer, era uma música extremamente simplificada. O Adorno, falando exatamente, especificamente do Adorno, ele tinha essa questão da dialética negativa, que é você falar assim, ó, eu sou um crítico do capitalismo, só que eu preciso agora, ao invés de fazer aquela revolução leninista, aquela coisa toda antiquada, eu tenho que pegar os meios culturais e destruir. Então vamos fazer música contra a família, vamos fazer livros a respeito de traição, essas coisas. Eles incentivavam esse tipo de coisa. Eu não entro nessa discussão, né? Eles me chamaram por causa de um texto que eu fiz sobre os Beatles, falando que eles, de fato, todo mundo sabe, pra mim era uma questão óbvia, que eles, como os reis do IEEE, sua primeira fase foi de um analfabetismo musical, de fato, grotesco. Se eles se desenvolveram ali a partir do Revolver, a partir depois lá do White Album, é outra questão. Só que eles já eram os Beatles, já era a maior banda do mundo fazendo IEEE. Quer dizer, é uma simplificação musical brutal e grotesca.
Não, é inegável. Eu acho que nessa parte que você coloca, mas isso é uma coisa natural.
Não é tão inegável, né? Quando eu falei isso, meu Deus do céu.
Quantas bandas não começam dessa forma? Ninguém sabe tocar, vai aperfeiçoando. O produtor tá lá, George Martin vem, Phil Spector. Isso vai acrescentando ao som uma sofisticação. Tomorrow Never Knows, por exemplo, que eu comecei aqui colocando nesse momento como a minha música favorita, é de uma elaboração incrível, assim. Não dá pra chamar essa música de simplista. Se podemos chamar de qualquer coisa, menos de simplista. Mas vou passar a bola pro Regis Tadeu agora. Pra tratar dessa questão mesmo, os Beatles eram semi-analfabetos? E se eram, isso acaba endossando essa afirmação de que eles não teriam feito as composições e que sim teria ficado com a dor? O que você pensa de tudo isso?
Olha só, eu tô no estúdio aqui há mais ou menos uns 10 minutos. Eu poucas vezes ouvi tanta bobagem concentrada em um espaço de tempo tão pequeno. Uma coisa... Nossa senhora, meu Deus do céu, quanta bobagem. Veja bem, primeiro, quando eu vejo esse vídeo do Olavo de Carvalho, o primeiro pensamento que me vem à cabeça é o seguinte, cara, algumas pessoas não podem beber. Algumas pessoas não podem
beber. Cuidado que aí você vai cair na música drogada.
Ué, não, mas assim...
Mas peraí, qual é a bebida favorita do Olavo?
Ele toma só bebe conhaque uma vez por ano e olha lá.
Pois é, essa dose anual...
Foi nesse dia.
A dose anual faz muito mal. Porque assim, o que o Olavo falou é uma bobagem, assim, intergaláctica. Não dá assim nem pra comentar esse tipo de coisa. Segundo, cara, eu acho o seguinte, o termo analfabetismo funcional, aliás, analfabetismo
musical, nesse caso musical,
na verdade, o analfabetismo funcional é o que mais tem hoje no Brasil. Pessoas que sabem ler, mas não conseguem entender o que estão lendo.
É um termo que, aliás, o Olavo espalhou pro Brasil.
Não, e nesse sentido é correto. Mas quando você fala em analfabetismo musical, você está dizendo que existem pessoas que não sabem encadear acordes, não sabem fazer melodias. Isso é o analfabetismo musical, que é exatamente o oposto do que os Beatles foram desde o primeiro disco, que é, assim, um primeiro disco brilhante, assim, um dos melhores discos de estreia de todos os tempos.
Please Please Me, você falando?
Exatamente. Que é assim, que é de uma simplicidade.
Rock and roll.
Não, e é de uma simplicidade que é exatamente a gênese do rock and roll. Porque o rock and roll, Babulu, babulá, babu.
Isso aí. Os caras estavam em Chuck Berry, estavam em Little Richard.
Que, inclusive, os Beatles,
Eddie Cochran.
Exatamente. Né? Os Beatles, inclusive, no começo, regravaram várias canções do Chuck Berry. Então, o que as pessoas precisam entender é o seguinte, cara, que o rock, ele é exatamente... A gênese do rock é exatamente essa. Foi um estilo musical que marcou uma diferença gritante em que relação ao que vinha acontecendo nas gerações anteriores. Foi a primeira vez, o surgimento do rock fez com que, pela primeira vez, os filhos passassem a gostar de outro tipo de música dos pais. Uhum. Porque até então, em todas as gerações, normalmente o gosto musical era passado de pai para filho. Tem aquela coisa meio claro, dos grandes cancioneiros mundial, que a gente sabe disso, das grandes orquestras e tal. Como o rock... Desculpe. Como o rock, ele é filho, ele é o resultado de toda uma geração pós-guerra. A gente tem que lembrar, por exemplo, que a Europa estava completamente devastada, destruída. Então, assim, havia toda uma geração de jovens que não tinham a mesma perspectiva de vida que os seus pais tiveram. Então, quando o rock surgiu, e surgiu realmente de uma maneira extremamente simplista, porque era feito para pessoas que queriam apenas se divertir. O grande mote, quando você sai de uma Segunda Guerra Mundial, cara, a primeira coisa que você quer fazer é sobreviver. A segunda é se alimentar. A terceira é se divertir. Então,
com três acordes.
Com dois. E outra, essa história de três acordes, na verdade, nem o punk tinha três nem acordes. Punk, exato. Você pega qualquer música dos Ramones.
Quatro bicordes.
O Flávio, não haveria uma contradição aí? Eu não sou um grande conhecedor do Adorno e tal, mas não haveria uma contradição? Porque o Adorno, ele exatamente era um.
Ele era crítico, esquerda Ballantyne, ele reclamava do jazz até.
Mas é um crítico à cultura de massa, por exemplo.
Sim.
Como é que um crítico da cultura de massa poderia fomentar e dar vazão a uma banda que viria a ser, talvez ele não tivesse essa visão naquele momento, mas viria a ser o emblema máximo da cultura de massa.
Não, é exatamente isso que é o ponto que eu entendo que o Olavo ali tá falando, que é esse aspecto da dialética negativa. Quer dizer, o Adorno, ele não propõe alguma coisa, ele não propõe uma revolução, ele não propõe esse tipo de coisa. Ele faz uma destruição interna do capitalismo. Ele propõe, de fato, isso, pega a dialética negativa, ele tá falando a respeito da inversão entre superestrutura, infraestrutura, aquela coisa do Marx, sabe? A família só serve para proteger a propriedade. O Adorno vai lá e fala assim, não, é a propriedade que protege a família, assim por diante. Agora, essa questão dos Beatles, foi o texto que eu escrevi, na verdade. Eu concordo nesse ponto muito com o Regis, porque assim, o rock, ele é simplista. Acho que foi o Roger do Traje a Rigor que ele falou assim, se o rock tiver mais de três acordes, é quase jazz. Não, não dá.
Que é uma tremenda bobagem também.
Vamos ver. É uma piada, meu. É uma piada.
Tremenda bobagem.
Quatro acordes irá jazz, meu. Então...
Roger também não sabe nada de jazz, hein?
É uma piada, entendeu? Agora, você tem... O que eu acho curioso a respeito dos Beatles, você tentar colocar uma objetividade na música, sabe? Gigantesca, assim, como se tivesse, assim, um tesouro musical ali nos Beatles. Se você não gosta dos Beatles, meu Deus, você é um alienado. Você não entende nada de música, você precisa entrar no conservatório. Eu ouvi esses dias até que músico erudito não consegue tirar Beatles de ouvido. Quer dizer, tipo, o cara sai do conservatório solfejando Liszt, mas Beatles, né? Something já é demais pro cara, entendeu? Esse tipo de coisa, quer dizer, se eu virasse aqui e falasse, olha, eu detesto blues, entendeu? Teria rolado um rebosteio? Não, fica...
Sim, teria. Sim, teria.
Pra você teria. Sim, só que assim,
Robert
a maior
Johnson
parte
puxaria
da
seu pessoa... pé na madruga.
Então, mas aí são especialistas.
E puxar o pé é uma bondade da sua parte, viu?
Acho que ele faria outra coisa. É gente que tá mais trabalhando com música de fato. Agora, a maior parte da população não tá nem aí. Agora, se você vai lá e fala assim, olha, eu não gosto de Beatles, meu Deus, mas você parece um louco. Você parece alienado, você fala, você não entende nada de. Você precisa estudar música, não sei mais o quê.
Ô, Adrilles, você gosta de Beatles, Adrilles?
Amo! Adoro Beatles!
As melodias.
Beatles é a fusão dialética entre o pop e a alta cultura.
Olha aí.
Isso é uma besteira do Adorno. O Adorno tá superado.
Essa construção comercial. Vai lá.
Eu queria fazer uma pergunta pro meu querido Flávio, que me segue no Twitter. A gente faz troca-troca lá.
Opa!
A gente foi aluno do Olavo.
Pois é.
Primeiro,
sintetizando. Cuidado é que o Robert Johnson vai te pegar, hein?
Dialética negativa do Adorno é dizer uma coisa e fazer outra. Simplesmente isso. Fazer exatamente o contrário do que se diz. Toda esquerda faz isso. Toda.
Aí o cara se livra da contradição, né?
da hipocrisia. E mais outra pergunta pro Regis Tadeu e uma pro Flávio.
Pois não.
Pro Regis é o seguinte, você falou da contracultura, de uma maneira de se rebelar, de se contrapor ao status quo, mas o rock não virou exatamente o mainstream máximo, o máximo do conservadorismo? Todo mundo hoje é roqueiro, existe um padrão absolutamente empobrecido da musicalidade brasileira. E outra coisa, eu queria trazer um pouco a discussão para o Brasil. Eu lembro que teve uma treta entre o Caetano e o Rui Castro, nesse mesmo assunto que a gente está falando, exatamente sobre indústria cultural, sobre alta cultura, música de qualidade, de baixa qualidade, e que o Caetano ficou puto com o Rui Castro, porque o Rui Castro falou exatamente que a Tropicália, quando quis incorporar todos os elementos de cultura popular e alguma coisa de erudita, de uma alta música, de uma baixa música, o que, que acabou? E eu concordo com o Rui Castro. Acaba dando no nivelamento por baixo. O que, que é a música hoje no Brasil, meu cara? É uma porcaria. Exatamente, em grande parte, culpa, não direta, mas assim, subliminar, do tropicalismo, que fez exatamente esse tipo de relativização e joga por baixo, a mídia joga por baixo. Eu queria perguntar o que, que vocês acham dessas duas coisas.
Olha, eu particularmente eu discordo disso, inclusive dessa tua afirmação de que a música brasileira hoje ela é muito ruim. Muito
é boa?
Não, peraí. Muito pelo contrário, você já vai entender. Muito pelo contrário. A gente vive hoje um momento da música brasileira riquíssimo e muito bom. Só que não chega na grande mídia.
Exato.
Esse é o problema. Então a questão toda não está na qualidade do que se faz ou no tipo de abordagem que os músicos podem ter. O que precisa ser questionado hoje não é a qualidade da música feita no Brasil.
Por que não chega?
Cara, por que não chega? Porque os meios de comunicação hoje entenderam que eles falam para um público retardado. Hoje a grande maioria...
Mas essa é a indústria cultural.
Não. Pelo contrário. Sim, não. A indústria cultural. Quando você fala indústria cultural, você...
Porque é educado com Beatles como alta cultura, porque é retardado. Não é alta cultura, é cultura pop.
É cultura... Não, e a cultura pop é uma cultura inteligentíssima.
Tem muita coisa assim, inteligente.
A cultura pop em si... A própria cultura pop, eu diria que foi um dos grandes fatores de transformações sociais e políticas desde os anos 50. Porque, assim, era muito transgressor para o padrão americano, da sociedade americana moralista, ver um cara como Elvis rebolando na televisão. Era um negócio insano. Assim, era uma transgressão muito grande. E eu acho que ao longo das décadas, cara, o rock, ele foi realmente sendo um elemento de transgressão, ao mesmo tempo em que ele conseguiu atingir uma massa muito grande. Concordo que houve uma época disso. Mas hoje, quando você fala que hoje o rock se transformou, continua sendo um fenômeno de massa, não é mais. Nem aqui no Brasil e nem mundialmente. O rock hoje, mercadologicamente, inclusive, ele é um produto ultrapassado. Você pega, por exemplo, o mercado americano, por exemplo,
só
completamente dominado pelo hip hop e por aquele R&B de um romantismo açucarado, um negócio que se um diabético ouvir, o cara tem uma convulsão. Então, isso vale para todo... Então, o rock hoje, como um produto, vamos dizer assim, do capitalismo, hoje ele é um produto que está ali relegado a uma prateleira secundária.
O Regis, mas ele não é um produto.
Mas qualquer coisa é um produto.
Então,
O pensamento dessa besta do Adorno... Eu não tô negando
a qualidade do rock por conta disso. Inclusive, você falou mesmo, o rock, ele é pra ser simples, acho que tem...
Ele pode ser simples.
Vamos chegar a algum extremo, assim, por exemplo. Não é nem o extremo, mas assim, você pega um Ramones da vida, eles... Tem uma qualidade musical. Eu gosto. Tipo, Mundo Bizarro, pra mim, já dei esse LP pro meu pai, entendeu? Em 92, olha só. Você tava na MTV ainda. Pra você ter uma ideia. Diz que é MTV, sabe?
Não, esse é o típico caso do cara que dá o presente pro pai pensando nele mesmo.
Nele mesmo, exato.
Né?
Vai reclamar de mim.
Fica tranquilo.
Acha que eu não fiz certo.
Mamãe, eu vou comprar Mamãe, eu vou comprar um presente maravilhoso pra você no Dia das Mães. Vou comprar o Alice Cooper, Billion Dollar Baby. Você tá presente menciona você, cara, não a sua
sensacional.
Mãe.
Sensacional. Há de admitir que eu fui sensacional nessa.
Você fez a média com teu pai, isso sim.
Mas vai lá, vai lá, vai lá. O que eu acho é o seguinte, essa objetividade que eu tô falando, quando eu entrei na faculdade, era a mesma coisa com Chico Buarque. Todo mundo fala, não, se você não gosta de Chico Buarque, você estuda música, porque você não sabe. É um poeta, sabe? Tem essa coisa do brasileiro, de que se o cara rima bastante coisa, assim, se ele fala uma frase que você não entende, o cara vira um poeta, entendeu? Ele, em vez de ser um grande compositor, um grande letrista, o cara vira um poeta. Era a mesma coisa. Então, assim, você tem toda essa questão hoje, do tipo assim, mas tem uma objetividade ali tão grande. Não, há muita coisa que você pode pegar de bom no rock. No rock, assim, eu falo pô, como alguém que gosta de rock, entendeu? Eu falo como alguém. Eu sou do rock pauleira, como disse o Olavo.
Camisa do metal sueco, mano.
Metal sueco, entendeu? É. Ó, só pra você saber que é da Suécia, já vi que, você ouviu escondido no banheiro aí.
Não,
né?
Mas isso não. O som que eles fazem, por exemplo, não é simplista.
Mas pode ser. Eu gosto de algumas coisas simplistas. É. Aliás, eu vou te falar aqui qual que é a grande real. 95% do gosto musical das pessoas em geral, o Regis vai. Fugir dessa regra. Meu amigo Ney, que é violoncelista da OZESP, ele vai fugir dessa regra. Mas 95% do gosto musical geral das pessoas é o que elas ouviram na infância, entendeu? Você tem uma coisa mais sentimental com a música do que você tentar buscar ali, sabe, matematicamente alguma coisa ali. Grandiosa, etc. Ô,
Flávio, eu preciso fazer um intervalo aqui, só com duas observações aqui em relação ao que você falou. Liszt, eu não vejo diferença, sinceramente. Não que seja um conhecedor de Liszt também a fundo, mas eu não vejo diferença na harmonia, na melodia de Norwegian Wood, por exemplo, Eleanor Rigby. Melodias lindíssimas dos Beatles. Eu acho que não perdem nada para as melodias do Liszt ali.
Não, eu tô agora, falando ali.
Sendo inclusive que muitos desses compositores foram artistas populares em seus tempos.
Foram, exato, como Mozart era. Exato. Shakespeare era também superstar, era. Entendeu? Mas eu não falei isso. O que eu falei é que eu nego essa coisa das pessoas começarem a inventar uma desculpa, falar assim: não, mas o músico erudito não consegue tocar Beatles. Ó, falando, calma.
E filho, essa chacota que você faz aí com os cânones da música pop, rock brasileira. Por exemplo, achei o máximo quando o Renato Russo coloca na sua letra de Baader-Meinhof até Rambo, cara. Eu acho ótimo que o jovem possa ver aquilo e falar, quero ver, que é isso aí? Eu acho isso muito positivo.
Você pode gostar ou não gostar, mas tomou contato.
Mas peraí, a gente já retoma, eu preciso ir pro break. Agora 11:02, o horário é de Brasília. Não saia daí que essa discussão ainda vá. Sabia que você pode assistir ao Jovem Pan Morning Show ao vivo? Com imagem do estúdio. É isso aí. O Morning Show também é TV. Ligue seu iPad, celular ou seu computador e assista a gente agora pelo aplicativo da Pan.
Porra, essa aí o Adorno não acertou, hein, velho?
Nossa, que delícia, eu vi ela inteira.
Não, não é boa. Se a gente pode escolher uma favorita do Adorno,
eu nunca entendi por que o campo de morangos é pra sempre. Você junta as palavras ali, meio joga no liquidificador e pega o
site. Explica pra ele, Regis, vai.
O que é Strawberry Fields? Explica pra ele.
Não vou nem perder meu tempo com isso. Pelo amor de Deus, tu não já sabe disso.
Lucy in the Sky with Diamonds, então, enfim.
Vai lá, Vini, pergunta.
Ô, Regis, daqui a pouco acho que a gente vai expandir aí para outras questões da música, mas ainda nessa questão do Olavo, essa afirmação que ele faz sobre a música dos Beatles ser uma exaltação ao LSD, às drogas, teve a questão que ele falou também de exaltação a Satanás, dessa liberação de Satanás, tem alguma coisa de verdade nisso?
Não, zero. Zero verdade. Porque veja bem, uma coisa é você citar determinados assuntos na canção. A outra coisa é você fazer exaltação. Exaltação é um outro negócio. E assim, muito me admira que ele não saiba sequer o significado da palavra exaltação. Ou ele sabe, ou ele tomou aquele conhaque com linguiça.
Anual. Eu achei que você ia falar exaltação, cara. Foi terrível.
Não. Eu fiquei tenso. Ou ele acabou tomando aquele conhaque com vitamina de linguiça lá que fez mal pra ele. Mas assim, não, nada a ver. Uma coisa é você citar determinados elementos. Ou que seja o que for, cara, que seja droga, sejam crimes, uma coisa é você citar isso numa canção e não há nenhum problema nisso. Porque assim, eu acho que a música, ela oferece essa liberdade e toda a forma de arte, de uma certa forma, oferece a liberdade de você abordar qualquer tipo de assunto, dependendo, evidentemente, que cada um vai ter a sua visão da coisa. Agora, essa coisa de você usar os Beatles como exaltação a Satã, ou exaltação a LSD, esse tipo de coisa, isso é uma bobagem estratosférica.
Quando você fala a respeito disso, eu me lembro bastante de uma discussão que eu tô tendo, por exemplo, com meu amigo Evan. Na verdade, eu tô concordando com ele, mas a gente tá discutindo com outras pessoas, porque o rock, ele virou uma coisa extremamente conservadora. Você vê o pessoal do metal, sobretudo, o Edgar tava me zoando aqui no intervalo, inclusive, o pessoal do metal é extremamente conservador na média.
Qual metal você tá falando?
Metal extremo, geralmente, que é o mais satânico, supostamente. Ele tem muita gente extremamente conservadora.
Regis, tem um ponto aí no que ele tá falando, hein? Não tem?
Porque você não tem mais aquela coisa, sabe, da música ser ligada a causas sociais e não sei mais o que.
Mas peraí, mas aí você tá partindo de um pressuposto de que, na verdade, o rock foi feito pra isso. E qualquer coisa. O rock foi feito para ser uma espécie de ferramenta para que você tenha uma expressão a favor de causas sociais. Isso foi uma vertente que o rock atingiu.
Não, uma coisa dessas.
Quando você fala que o metal é conservador.
Tem gente no metal. Exatamente. Boa parte, metal. Assim por diante.
Ó, essas vozes que vocês estão ouvindo são do crítico musical Regis Tadeu, do editor do site Senso em Comum, Flávio Morgenstern, conversando sobre Beatles Adorno aqui no Morning Show. Paulinha, quero saber como é que tá a nossa hashtag Olavo Beatles Adorno.
Olha, são muitas teorias que estão aparecendo por ali. Tem muita gente trazendo verdades.
Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu imagino a quantidade de asneiras que estão sendo enviadas nesse exato momento.
Cara, o público é asneira, entendeu? Essa é a grande verdade sobre o mundo que a gente precisa admitir algum dia na nossa vida.
Vamos lá, então. Pra arroba Galaski OG, ela diz o seguinte, hashtag, eu não sei se ela é ou ele, hashtag eu lavo Beatles Adorno. Todo mundo sabe que a única polêmica plausível nos Beatles é a morte de Paul McCartney. Temos também aqui Luiz Lima com essa história do pacto satânico, né? E quanto ao pacto satânico dos Beatles? E aí também fechando aqui os astriches, tanto faz se Beatles tinha talento ou não. O que importa é o tempo que o hype durou. No fundo, tudo na arte se resume à duração do hype. Alguns criam esse hype com muito talento, outros não.
Eu posso comentar esse último, porque assim, você achar que a arte ela é auferível pelo tamanho do hype, por quanto tempo dura o hype.
Ainda mais hoje,
então você vai ter que falar que Sandy Júnior é muito mais importante do que, sei lá, qualquer músico decente que tá tocando ali no barzinho da esquina.
Bom, eu avisei que a gente ia receber muita bobagem, né? Eu avisei.
Esse eu acho que é um problema muito sério quando você discute essa questão dos Beatles objetivamente. É isso que eu tô falando. Uma coisa que o Regis tá tão puto aqui comigo é que eu tô negando essa objetividade extrema, assim. Tipo, se você não gosta de Beatles, você precisa estudar, você precisa conhecer, não sei mais o quê. Por quê? Todo mundo vai lá falar da influência dos Beatles. Quando eu escrevi meu texto no Senso em Comum aí, que eu tava falando a respeito dos Beatles, todas as respostas foram: eles foram extremamente influentes. Eu falei, mas eu não tô negando a influência, pelo contrário. Eu tô afirmando que eles são mais influentes do que o pessoal do rock gosta de admitir. Não só a música pop, mas assim, qualquer música hoje que a gente detesta, o pessoal do rock.
E não só em música.
O pessoal do rock deteste, tem influência de Beatles.
Não, e não só em música, assim. O padrão estético foi uma influência importantíssima. Porra. O padrão comportamento.
Comportamental, sobretudo. Mas você repara que isso é uma coisa fora da música.
Assim como Elvis foi também.
Você não consegue olhar pra música e falar assim, ó, aqui tá a qualidade. Você vai ter que olhar pra
obra toda.
Pro legado.
Tem um filme agora que tá no cinema, que é de um menino que ele acorda numa realidade paralela onde os Beatles não existiram. E como ele é músico, ele sabe todas as músicas dos Beatles, então ele começa a fazer um enorme sucesso.
O filme se chama Yesterday.
Yeah. Exatamente. Você acha que isso é possível ou os Beatles só foram os Beatles porque tínhamos ali Paul, Ringo, enfim, toda aquela turma?
Não, sem sombra de dúvida. Assim, a simbiose, e eu chamo isso de simbiose, a simbiose entre esses quatro cidadãos é a responsável por tudo o que aconteceu. Se fossem... As pessoas têm... Aliás, tem muita gente burra musicalmente que costuma dizer o Ringo Starr era um cara de sorte, porque ele era um batera medíocre. Cara, o som dos Beatles não seria o que foi também se não fosse pelo Ringo.
É meio que a mesma defesa do Charlie Watts, né? Nos Rolling Stones.
Que é genial, né? Que é genial. Então assim, essa simbiose...
Que é discreto ali, mas cumpre a função muito bem.
Né? Mas assim, ser discreto e cumprir a função já é um papel ótimo, fundamental na música.
Exatamente.
É a mesma coisa numa orquestra, por exemplo, que tem lá o cara no fundo tocando tímpano. O cara ele não fica tocando o tempo inteiro. Aí, porra, você fala, ah, esse cara aí tá fazendo figuração. Não, cara, porque em determinado momento ele vai fazer o ataque no tímpano, ou que seja um só. Bom, mas é importante.
Deixa eu colocar o Adrilles, falou Adorno na conversa. O Adrilles, esses teóricos são os insensíveis.
Não, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês já ouviram a obra musical do Adorno? Os concertos para piano.
Então, ele é compositor, diga-se de passagem.
Pois é, mas você ouve aqui. Não, você ouve aquilo, você tem a impressão que é um urso panda tocando piano depois de comer bambu mofado.
Dodecafonia, né?
É, velho.
Vem, Adrilles, vem com a gente,
pelo amor de Deus, cara.
Vem, você já ouviu os concertos?
Deixa eu falar duas coisas. Primeiro, eu concordo plenamente com o Regis falando que demonstrar, mostrar uma coisa não é incentivar. Mas dizer que os Beatles não incentivavam o uso de LSD de maconha, isso é ingênuo, né, Regis?
Mas não é isso. Mas ali...
Isso é um incentivo absolutamente brilhante à sua concepção artística.
Então,
é
mas... Sem dúvida. Total. Mas você tem que entender isso, que isso era um padrão comportamental, cultural e social e até mesmo político.
Mas não era demonstração, incentivo.
Não é uma coisa insensível. Se você pega, por exemplo, Bob Dylan, por exemplo...
Ele tá dizendo que é incentivo.
Isso. Não, mas toda música, ela incentiva alguma coisa.
Olha, então, o Olavo concorda
quando eu falo no incentivo, não é no incentivo do uso. Não é no incentivo do uso, mas no sentido de você pensar naquilo. Por exemplo, eu sempre ouvi, eu ouvi Beatles e eu nunca tive vontade de usar droga nenhuma. Bagagem. Pô, a única droga que eu tomava era lá o refrigerante de coisa.
Cruxe.
Segundo ponto. Eu queria falar exatamente com o Edgar, inclusive.
Ele tem grandes
elementos de erudição no Renato Russo, ou Beatles, Elites. O problema, Edgar, é a questão da hierarquia de valores. O Flávio falou bem que você, hoje, contemporaneamente, você cresce escutando o quê? É samba funk, é funk ostentação. Então você não cria uma cultura musical. Esse é o problema da indústria cultural. Eu lembro de uma polêmica do Ariano Suassuna em relação ao Chico Science, que o Chico Science fez uma música que prestou uma homenagem ao movimento armorial, que seria de alta cultura popular, né? Aí o Ariano falou assim: como é que uma coisa ruim presta homenagem a uma coisa boa? Entendeu? Eu não sou tão radical quanto o Ariano, eu adoro Beatles, mas acho que Beatles é menor que Beethoven. Acho que Chico Buarque, aí você crê.
Mas essa comparação cresce, é tão desproporcional, cara.
Você então... cresce ouvindo o funk ostentação e acha que o Chico Buarque é o maior poeta de todos. Não é. Grande poeta é Fernando Pessoa, é Drummond. Chico está numa posição abaixo. O problema da indústria é não estabelecer ou confundir o sentido de uma hierarquia valorativa, cultural e artística, entendeu? Chico Buarque é bom, mas não é Adrilles Jorge.
Deixa eu só fazer uma colocação em cima dessa fala do Adrilles. Mas, Adrilles, você não está negando a sua essência liberal ao dizer que as pessoas crescem ouvindo o quê? Questionando e fazendo essa pergunta para a gente talvez responder. Ah, cresce ouvindo porcaria. Cresce ouvindo sertanejo, sei lá, para nominar. Cresce ouvindo funk e tal. Você não está negando a sua essência liberal e a capacidade, principalmente frente à tecnologia que faz chegar a todo mundo tudo, a possibilidade de alguém escolher por outras coisas e não por essas que você sugere que sejam ruins?
O próprio Regis falou que a música boa não chega ao consumidor. Esse é o problema da indústria cultural. Para você ter o princípio da liberdade, você tem que ter uma construção cultural e artística e uma educação para saber o que você faz com essa liberdade. O sujeito que cresce, coitado, numa periferia só ouvindo funk e ostentação, ele não vai ter a dimensão exata do que é a obra, inclusive, de um Chico Buarque, que hoje é visto como erudito, ou de Beatles, que é visto como alta cultura. Você percebe esse problema da hierarquização?
Mas e o acesso à informação, Adrilles?
O sentido da liberdade, você tem que ter o sentido de uma construção, de uma educação cultural. O problema da indústria cultural é que ela não cede esse tipo de educação e limita tudo por baixo. Então você não vai usufruir a sua liberdade real de comparar Beethoven com o Amado Batista.
Mas
você
Adriles, vai buscar o capitalismo, Amado... ó, pra gente entender, capitalismo é um sistema de troca. A gente gosta de sistema de trocas livres, é muito mais interessante do que uma coisa imposta. Agora, você não vê. Você sabe que Paulo Coelho vai vender muito mais do que Shakespeare, só que você não vai dizer que Paulo Coelho tá no mesmo nível. Que é o legado do Paulo Coelho, não sei mais o quê. Agora, quando você vai pra música, eu acho o que eu acho surpreendente é que vem a paixão. Aí você fala, mas espera aí, esse cara aqui, que é um grande nome da indústria cultural, da música popular, não sei mais o quê, e aí pode ser com Beatles, que eu acho que tem muito mais qualidade que um Chico Buarque, entendeu? Pode ser com Chico Buarque, que pra mim é tipo um cara tocando a escala maior,
sabe? A gente não pode ignorar também que a gente vive num mundo globalizado, que a informação tá ali pra todo mundo. Deve ter muita gente de comunidades que toca muito funk, que consegue descobrir Beethoven, Chico Buarque,
que vai pesquisar.
A partir da pesquisa, gente, não dá pra
gente... Sim, mas isso é tecnologia, eu tô falando. Eu acho até a questão do capitalismo é uma coisa, a questão da qualidade cultural é uma outra questão que não tem nada a ver. Bom, isso você vai ter que se autoeducar, entendeu? Por isso, sim, que eu falei, o que eu acho terrível é que 95% do gosto do afegão médio, como se diz no Pânico, do gosto do afegão médio é uma memória, sabe, do que você ouvia na infância. Eu ouço um monte de lixo que eu ouvia na minha adolescência, sabe? Tinha 10 anos de idade, já ouvia 89 rádios o tempo todo, entendeu? Shakira, não, né? Dá pra você medir o que é bom, o que é ruim pelo seu gosto musical que você aprende em rádio. Se todo o seu repertório musical vem apenas da rádio, você não pesquisa, você não faz nada.
Da Rádio Jovem Pan, é nota mil.
Eu acho estranho que essa rádio, ela toca música no intervalo. Alguém precisava me explicar o que acontece nessa rádio. Tem alguma coisa errada aqui.
Não tem nada de errado. É a melhor rádio do Brasil essa
toca
aqui.
Rádio, toca só sucesso.
Isso aqui é a melhor rádio do Brasil.
Fala com o Regis. Eu acho que tem uma coisa... Eu vejo uma coisa muito errada quando você fala, não, cara, peraí, mas Beatles... Beethoven era mais do que Beatles. Cara, eu acho uma comparação assim tão estapafúrdia.
Eu também acho, eu concordo.
Tão estapafúrdia, porque são universos diferentes.
Melodicamente, Beethoven deixa Beatles do cinema. Não, eu amo o Beatles.
Mas, cara, mas assim, quando
deixa
você... Quando você tá analisando... mas aí, quando você fala isso, deixa no chinelo, você tá analisando, por exemplo, você tá privilegiando uma complexidade harmônica e melódica em função de uma simplicidade harmônica e melódica. Só que uma não anula a outra. Eu acho que muitas vezes é muito mais difícil, e quem é... Eu sou músico, eu posso dizer isso. Muitas vezes, cara, é mais difícil você fazer uma música simples, que realmente te cative, e quando eu falo música simples, eu não tô falando Pablo Vittar, pelo amor de Deus.
Mas aquilo não é música.
Não, aquilo não é música.
Mas assim,
o problema é música assim, tem muita gente que gosta, pelo
menos. Não é ponto.
Amiguinhos, de aferir uma qualidade musical sem precisar lançar a mão da técnica. Não. Se você usar só o recurso da emoção... Você libera tudo por baixo, cara.
Não,
você
claro que não.
Picasso com Maurício de Souza.
Não, claro que não.
A emoção que eu tive quando eu vi o Zibi da Mônica é a mesma que eu tive quando eu vi o Demoiselle d'Avignon de Picasso.
Não, mas eu já falo da nostalgia.
Não é assim.
Vai lá, peraí, Adri, segura. Vai, fala, Regis, aí, complementar não, e o Flávio pra gente fechar, vai.
O que eu quero dizer é o seguinte, cara, que quem faz... É óbvio que os Beatles, tecnicamente falando... Não tinha os recursos de uns compositores eruditos. Mas assim, o brilhantismo de você dizer ou construir uma canção com poucos acordes e com acordes certeiros que provoquem, que seja uma harmonia certeira, isso é pra mim é de um brilhantismo total, assim, que não invalida qualquer comparação absurda. É que nem Chico Buarque com Shakespeare. Com primeiro que Chico Buarque é um excelente letrista.
Qual a finalidade? Poeta, outra coisa. Qual a finalidade da música? Tocar, emocionar. Se ela sentir, é a coisa mais simples que tem.
Eu ia usar essa palavra que você acabou de usar, que eu acho que é uma palavra terrível pra gente analisar a arte. Qual que é a finalidade, entendeu? Mas eu lembro que eu tive uma discussão quando eu era adolescente, tá? Com, sei lá, tava ouvindo minhas músicas lá, não lembro nem o que era. E
era música com uma ruim, menina. Provavelmente. Não. Era música ruim, provavelmente.
Eu que era a música que você devia gostar, viu? Mas quando você chegava lá, eu tava discutindo com uma menina, ela falou assim, mas eu não gosto disso. Eu falei assim, mas você tá vendo como é legal, a melodia, não sei mais o que. Ela falou assim, mas não dá pra dançar. Ela falou assim, cara, cada pessoa tá buscando uma coisa na música. Beethoven, ele tá buscando uma coisa, que a música erudita, ela quer levar a música para um novo patamar, ela quer estudar campos harmônicos, essa coisa complexa o tempo todo. Beethoven tá querendo uma coisa. O Beatle, eu concordo plenamente, ele tá querendo uma coisa simples, tá querendo chegar a uma boa melodia, uma coisa agradável, de uma maneira mais direta e reta, pro rock inteiro.
A música erudita, ela também emociona.
Eu dei um exemplo no meu texto, no Senso em Comum, que é o seguinte: sabe a trilha do Tubarão? O principal dela, aquele ponto principal dela, repara como é simples, e aumentando. Só que esse é o maior, é o intervalo mais tenso da escala. Quer dizer, é simples, mas assim, só é simples na hora que você já ouviu. Eu quero ver você compor um negócio desse, entendeu?
Olha aí, grande!
Você entendeu?
O Morning Show também é cultura, Beatles, Adorno é a discussão.
E Tubarão.
Acabamos com a trilha de Tubarão, de Shark.
Olha a volta que dá, hein?
Eu vou agradecer a presença do Regis Tadeu, crítico musical, também do editor do site Senso em Comum, Flávio Morgenstern, obrigado, viu?
Valeu. Meu texto sobre Beatles tá lá, viu?
É isso aí, agora 11 horas 26 minutos, horário de Brasília.
Sou, ela faz uma mulher mais velha, com filhos, que toma um pé na bunda do namorado e aí ela resolve, querido, se vingar conquistando um boy jovem que é amigo dele. E pra isso ela faz um perfil virtual fake, um catfish, entendeu?
Amo!
E aí é basicamente essa história de quem você pensa que sou, com Juliette Binoche e outra diva do cinema. E aí que também está no, a Catherine Deneuve com um filme novo, onde ela interpreta uma avó que recebe o filho na sua fazenda de cavalo, o neto na fazenda dos, onde ela cria cavalos, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas ela acaba descobrindo que o garoto se converteu, agora é muçulmano e tá planejando integrar a guerra armada, né, a jihad, então ela começa a ficar bem desesperada e tal. Esse filme se chama Quem Você Pensa Que Sou, com Catherine Deneuve, Edgar, mas tem muita estreia mesmo. Se você quiser saber mais, vai lá pro meu blog, pra quem reclama de poucos filmes novos nas salas, tá aí, tem muito mais do que It 2 pra vocês assistirem.
Essa é pra gente falar tchau, né? Hoje a discussão foi Beatles, Adorno aqui no Morning Show com o Regis Tadeu e o Flávio Morgenstern. Agora a gente fecha. Temos ganhador aí no Twitter?
Temos. Paulinha. Manuel Lopes, já falei com você. Me retorna pra eu dar aqui as instruções pra você receber seu kit do Morning Show.
E a gente vai terminando com o We Can Work It Out. Vamos lá, botar fé, gente. É isso aí.
Vai que dá.
Sextou. Bom final de semana pra todo mundo. Segunda a gente volta a partir das 10 da manhã. Aqui na Jovem Pan, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Segunda tem mais, aquele abraço.